dia, uma boa tarde, uma boa noite para os meus amigos e para os meus inimigos, especialmente, né? Se é que eu tenho algum inimigo aí me ouvindo. Então, galera, esse é o segundo episódio do podcast e eu entrei em contato com vocês lá no Instagram solicitando que me mandassem perguntas, né? Me manda perguntas aí para me responder no episódio do podcast. E eu recebi algumas bem interessantes que eu vou ler para vocês e responder esse episódio de hoje, né? E eu adoraria ter o feedback de vocês, né? Então vocês podem acessar arturrosa.tv/podcast, que lá tem um campo de comentários onde vocês podem deixar algum comentário, especialmente comentários que ajudem a gente a melhorar aí a qualidade do podcast e a melhorar o conteúdo também, né? Isso eu vou testar, responder essas perguntas hoje aqui também. De repente, se vocês gostarem, eu posso fazer esse quadro mais algumas vezes, né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre algum tema que eu vou escolher para falar com um pouco mais de profundidade. E para começar, vamos lá com a pergunta do Maia Fabiano, que é uma pergunta bem interessante e difícil de responder, porque ele pergunta o seguinte: acha que o mercado de fotógrafos está saturando? E qual ramo você vê a ascensão? Assim, eu não acho que o mercado está saturado. Algumas áreas até podem ser que sim, né? Por exemplo, a área de fotografia de casamento entrou bastante gente. A questão de gestante também entrou muita gente nova aí também. Mas quem está conseguindo fazer um trabalho legal e consegue se destacar e fazer parcerias, eu acho que consegue ganhar seu dinheiro ainda, mesmo assim entrando muita gente, né? Porque muita gente entra, mas também muita gente sai, né? Porque não é fácil também criar uma carreira de fotografia de casamentos, se manter estabelecido no mercado e conseguir fechar clientes e ao mesmo tempo fazer parcerias e tudo mais, porque isso é difícil, esse network, né? Uma coisa é você fotografar bem, outra coisa é você administrar o seu negócio e conseguir fazer ele render dinheiro, né? Na verdade, que é um investimento bem alto, principalmente na questão de fotografia de casamento, que você tem que investir bastante em lentes claras, né? Então, tudo muito caro, bastante luz também, né? Precisa também para quem vai trabalhar à noite. Então, é um investimento muito alto que poucas pessoas conseguem, né? Mesmo assim, o mercado deu uma saturada, deu para perceber isso. E eu acho que em ascensão tem a questão da fotografia de alimentos, né? Pro iFood, por exemplo. Eu acho que a galera tá perdendo muito em não se destacar nesse mercado, né? Em entrar em contato com os restaurantes e oferecer as fotografias de alimentos aí, que os restaurantes precisam dessas fotografias para divulgar o trabalho deles no iFood. Então, acredito que seja uma boa oportunidade para estar ganhando dinheiro e fidelizando, né? Já que esses clientes, eles voltam depois, né? São clientes que fazem pratos hoje, mas depois eles precisam de outros pratos, entra pratos novos no cardápio, eles querem trocar e atualizar sempre, então eles estão sempre precisando de fotos. E fotos de qualidade no iFood é essencial para eles conseguirem vender mais. Então é muito fácil de mostrar o valor desse trabalho para esse tipo de cliente. A Leila Alencar perguntou: como criar um Insta de fotografia do zero? Coloco fotos antigas ou foco no nicho que quero trabalhar? A minha resposta é o seguinte: você deve colocar só as fotos que você quer vender, aquelas fotos que você acha que é a que vão atrair o seu público-alvo, aquelas pessoas que você quer trabalhar hoje, amanhã e depois, né? Não publica aquilo que você faz só para pagar seus boletos, não publica aquilo que você acha que tem que publicar só por obrigação, porque o cliente era legal e tal. Publica somente aquilo que vai te trazer os clientes que você quer e aquilo que você tem orgulho e que usa o seu bom senso, na verdade, para definir o que é uma boa fotografia, uma fotografia que vai te diferenciar de alguma forma, né? Não é querendo me amostrar, né? Mas, por exemplo, eu já fiz vários trabalhos internacionais, quem me acompanha há mais tempo aí já sabe disso. E todos esses trabalhos são fruto de uma escolha muito seleta do que eu vou publicar, daquilo que eu vou mostrar e da forma que eu apresento o meu trabalho na internet, né? Então, acho que você deve realmente ter um cuidado muito grande se você está recomeçando do zero em seu Instagram. Inclusive, eu acho que é até uma coisa boa para muita gente fazer, né? Arquivar todas as fotos antigas, aquelas fotos que não definem quem você é como fotógrafo, e republicar somente aquelas fotos, talvez até com edição nova, uma edição diferente aí, né? Aquelas fotos que realmente vão fazer a diferença no seu trabalho, né? E que vão atrair os clientes que você quer atingir. O Edivaldo Rocha ponto Júnior lá perguntou no Instagram: quais as estratégias para encontrar o público-alvo desejado e segmentar um anúncio a ele, né? A estratégia, na verdade, é você observar quem são as pessoas que te contratam já, né, de logo de cara, né? Então, por exemplo, vamos lá, vou me usar como exemplo. Eu percebo que a maioria do meu público, né, das pessoas que me contratam, elas são médicas ou advogados. Geralmente esse público é o que mais me contrata, né? Então eu já sei que a galera que está fazendo medicina, por exemplo, está dentro do meu público. Então quando eu vou fazer anúncios no Instagram, eu geralmente seleciono alguns fatores como viajantes frequentes, a idade deles ali entre 20 e 35 anos, eu coloco o status de relacionamento noivo, eu coloco os interesses deles em medicina, oncologia, ginecologia, obstetrícia, enfim, várias áreas médicas como interesse também. e também cargos relacionados com as áreas jurídicas, né, de advogado, de juiz, de promotor, enfim, tudo isso, essas informações o Facebook tem e são muito fáceis de você segmentar lá no gerenciador de anúncios, né, que inclusive em breve vai estar saindo aí um curso que eu vou fazer de como anunciar no Instagram para fornecedores de casamento, né. Quem quiser se cadastrar, o link está na descrição desse podcast, ou então você pode acessar diretamente arturrosa.tv/workshop. Lá nesse link você se cadastra para receber as informações em primeira mão quando eu fizer esse curso, né? Mas o poder dessa ferramenta é muito grande, então eu fico até arrepiado, na verdade, de falar para vocês da capacidade de segmentação que aquilo ali tem, né? Você consegue mostrar o seu anúncio exatamente para o seu público. E aí o seu trabalho é, o Facebook ele vai entregar o seu anúncio para as pessoas. O seu trabalho é ter boas fotos, fazer um bom anúncio com um texto legal que chame a atenção, com imagem bonita que chame a atenção para o clique, e uma landing page no seu site para receber essa visita que vai clicar no seu anúncio e ali você conseguir converter ela em um pedido de orçamento, de repente uma reunião, um fechamento de contrato, né? E obviamente na hora da segmentação você tem que analisar quem é o seu público, estudar mesmo o perfil dessa pessoa, até mesmo o tipo de músicas que ele ouve, né? Por exemplo, se ele ouve, sei lá, o cara trabalhar para classe C que ouve muito forró e funk, por exemplo. Não que enfim, o estilo musical defina a classe das pessoas, né? Tô tentando só dar um exemplo aqui aleatório para vocês, né? Então você pode colocar isso como um fator de segmentação lá no Facebook, no Instagram, no gerenciador de anúncio deles, e você vai ter muito sucesso nas suas campanhas dessa forma, né? É importante mesmo pensar quem é o seu público para daí então dar início às suas campanhas. E pessoal, é isso. Vamos finalizar aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado da resposta que eu dei a essas perguntas, né? Tinha mais perguntas, obviamente, mas algumas eram meio parecidas e outras, se eu fosse responder aqui, eu acho que elas merecem até um episódio somente para respondê-las, né? Porque são perguntas que demandariam um pouco mais de detalhamento aqui, né? E é isso aí. Agradeço demais aí se você me ouviu, por estar me emprestando seus ouvidos aí para ouvir a mensagem que eu tenho para passar para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço!